Amém, glória a Deus. Abra sua Bíblia aí lá em Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 16. Se alguém puder trazer uma aguinha, por favor. Que o pessoal do louvor hoje deu uma pelada, né? Deu até uma desidratada ali no canto. O que é isso, gente? Minha voz aqui até tá meio rouca por conta disso. Efésios 4, oh Deus, isso é bom demais. Efésios 4, a partir do versículo 1. Lembrando que esse foi o texto que nós estudamos aí nos pequenos grupos durante essa semana. Aqueles que conseguiram participar vão estar um pouco mais familiarizados aí com o texto, com o tema. E nada mais oportuno da gente continuar a nossa conversa, continuar aquilo que nós estamos meditando aí essa semana, beleza? Efésios 4. A partir do versículo 1. Portanto, como prisioneiros no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligado pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo, um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos e em todos e vive por meio de todos. A cada um de nós, porém, Ele concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo. Por isso as Escrituras dizem, quando Ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Notem que Ele diz que Ele subiu. Por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-os em todos os aspectos cada vez mais parecido com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Beleza, até aqui. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque o Teu Espírito Santo, Ele nos ilumina, Ele nos guia, Ele nos direciona, Senhor Deus, no caminho que nós devemos andar, Pai. A nossa oração é para que o Senhor abra os olhos do nosso coração, da nossa mente, para que essa palavra, Senhor Deus, ela possa fazer sentido na nossa vida, Pai. No nome de Jesus, que o Senhor tire toda a nossa apatia, a nossa indiferença, todos os muros, Paizinho, que impedem aí que a gente seja transformado pela Tua Palavra, Pai. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Galera, nós estamos aí numa sequência de estudos no livro de Efésios. Não sei se vocês perceberam, né? Já tem algumas semanas que nós estamos falando a respeito do livro de Efésios. Se vocês se lembrarem, no capítulo 2, lá, se a gente virar uma folha aí da Bíblia, a gente vai ver como que Paulo, ele traça uma linha do tempo para os irmãos de Efésios. Efésios foi uma igreja que nasceu ali por conta das viagens missionárias de Paulo, a gente vai ver isso lá em Atos. E aquela igreja, ela começa com um alvoroço no centro da cidade, onde uma pessoa que adivinhava o futuro, que adivinhava a vida das pessoas, ela se converte. E aí começa ali uma grande confusão, onde os donos daquela mulher pegam Paulo e começam a querer agredi-lo, a querer levar ele preso. Então pessoas começam a se converter naquela cidade. Uma cidade totalmente pagã, uma cidade totalmente destituída de princípios e valores do reino. Aquela cidade, Para vocês terem uma ideia, tinha o templo da deusa Diana. A gente fala muito quando vamos falar a respeito de Efésios. O templo onde o culto à deusa Diana era feito através de atos de prostituição, onde as sacerdotisas, elas conduziam muitos turistas que vinham para aquela cidade justamente para fazer esse tipo de adoração. Era um ponto turístico, espiritual, místico. Então vocês imaginam uma galera dessa, num rolo desse, se convertendo ao evangelho. Pessoas que vinham de um paganismo, de uma vida totalmente zoada, de uma vida totalmente bagunçada, se convertendo ao evangelho de Cristo. E aí Paulo, lá no capítulo 2, ele vai falar a respeito da nova vida em que eles foram inseridos. Paulo, ele vai falar a respeito de como eles estavam mortos nos seus pecados, na sua vida longe, afastada de Deus, entregues aos seus prazeres, à sua vida, e como que Cristo vem e resgata eles. Como que Cristo vem e tira eles da morte para a vida. Como que o ato de salvação de Deus foi independente da vontade deles, porque o perdão vem antes do arrependimento, como a gente sempre fala aqui, e que por eles estarem mortos, eles não poderiam fazer absolutamente nada, porque o morto não fala, o morto não reage, o morto não consegue ter a sua própria vontade ali a respeito de qualquer coisa, porque ele está morto, ele está imóvel, ele não reage a nada. E é essa comparação que Paulo vai fazer para aquele povo e para nós também. Nós estávamos mortos. Então Cristo vem na sua infinita misericórdia e graça e nos resgata desse status de morto, apesar de vivos, mortos vivos, mas ele traz agora uma nova realidade para uma vida verdadeira que aqueles irmãos, que aquelas irmãs, eles iriam experimentar. E aí a gente viu lá no capítulo 2 também que a salvação é pela graça, através de Cristo Jesus, pela fé. Então aquele povo não merecia coisa alguma de Deus, mas Cristo Jesus vem e faz esse resgate. Aquele povo que não tinha uma família, que não tinha pais, eles agora pertencem à família da fé. Agora eles têm um pai, que é o Pai Todo-Poderoso, o nosso Deus, Criador de todas as coisas. Um povo que não tinha uma família, mas agora pertencem à família da fé, à família de Deus. Eles foram incluídos, eles foram enxertados nessa videira verdadeira que é Cristo Jesus. E aí ele vai falar também a respeito dessa união que Cristo fez através do seu corpo de judeus e gentios. Porque até então existia uma rixa, uma briga entre judeus e gentios, porque os judeus eles se achavam melhores que os gentios, arrogantes, prepotentes, mas Paulo ele começa a fazer um caminho para poder explicar que agora, diante de Cristo, todos são iguais. Todos são pecadores, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então Deus ele está construindo uma edificação. Além de ter feito esse povo uma família, agora ele está construindo um grande edifício, que é a sua igreja. Uma igreja composta de pessoas totalmente diferentes, de realidades distintas, de contextos dos mais diversos. Agora ele está unindo através do seu sangue, através do seu próprio corpo, um grande templo. E não um templo físico, mas um templo espiritual. Então a igreja de Cristo, ela começa aqui com essa costura que Paulo está fazendo, trazendo o esclarecimento de que agora todos fazem parte da família de Deus a partir do momento em que eles aceitam Cristo como seu Senhor e Salvador. E aí lá no capítulo 3, a gente vai ver também, a gente viu, né, na verdade, que o plano eterno de Deus, esse segredo que Paulo ele vai falar aqui no capítulo 3, lá que a gente leu semana passada, esse segredo que agora foi revelado é justamente esse, que Cristo Jesus, ele uniu judeus e gentios no mesmo povo, numa mesma família. Porque até então eles também achavam que eles não eram dignos de fazer parte dessa família. Até então, eles eram considerados pelos judeus como cães, como cachorros, como pessoas que não têm nenhum valor. Então, Paulo aqui, através do Espírito Santo de Deus, começa a ensiná-los que eles agora têm um valor, que eles fazem parte desse plano secreto de Deus que foi revelado em Cristo Jesus. E que agora eles não deveriam mais se envergonhar, não deveriam mais ficar numa timidez ou em uma posição de inferioridade, porque o sangue de Jesus agora nivelou todo mundo. Mas eles não estavam entendendo isso, eles ainda não tinham entendido todas essas coisas. Às vezes, quando a gente lê agora, fica fácil de entender, mas para eles ainda estava escuro, estava secreto, como ele fala aqui. Mas o segredo foi revelado. E aí agora a gente entra aqui no capítulo 4, aonde Paulo ele vai falar sobre a unidade do corpo. Nós até cantamos a música aqui, né, a segunda música, falando a respeito dessa unidade, como nós somos um, com um só povo, um só espírito. E é isso que Paulo ele vai fazer e vai falar aqui no capítulo 4. E essa unidade, primeiramente, para que nós possamos entender como ela se dá na nossa vida prática, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção aqui para vocês é no versículo 1, onde ele vai falar que ele era um prisioneiro no Senhor. Então, Paulo, ele se considerava preso no Senhor. Ele estava preso fisicamente aqui numa cadeia do Império Romano, quando ele escreve essa carta aos Efésios, numa condição deplorável, numa condição subhumana. Mas ele escreve a sua carta como uma pessoa livre. Como uma pessoa que entendia que, apesar das circunstâncias, apesar daquilo que ele estava vivendo ali naquele momento, a palavra de Deus, o Evangelho, ele era livre. E isso é que libertou Paulo para ele não poder o quê? Reclamar. Você imagina, se você estivesse na situação de Paulo, como que você escreveria uma carta para o seu amigo, para os seus amigos? Primeiro a gente ia reclamar, né? Tá difícil demais. O carcereiro traz a comida aqui, parece uma ração. Joga debaixo da porta, cai tudo. Estou passando frio. E aí a gente ia listar uma série de coisas, de situações desconfortáveis. Mas Paulo tinha uma convicção inabalável. Ele sabia que ele era prisioneiro no Senhor. Será que você e eu, nós temos essa consciência de que nós somos prisioneiros do Senhor? Que apesar de todo esse contexto agora que nós estamos vivendo aí de pandemia, de dificuldades econômicas, financeiras, será que apesar de todas essas coisas, você entende que Deus está no controle da sua vida? E a partir do momento em que você entende isso, você começa a se libertar dos seus pensamentos, muitas vezes, que te aprisionam, mesmo podendo andar livremente pelas ruas. Mesmo você podendo ir aonde você quiser, muitas vezes nós estamos presos nos nossos próprios pensamentos e naquilo que nos aprisiona. Lá em 2 Pedro, capítulo 2, no versículo 19, vai falar que nós somos escravos daquilo que nos domina. O que tem dominado sua mente? O que tem dominado seu coração? O que tem dominado a sua agenda, as suas prioridades? O que tem dominado a sua semana? Como que você lida com as diversas situações a partir do momento em que você se torna escravo de algo que te aprisiona? Paulo tinha a total convicção de que ele era escravo de Cristo. E por conta disso, ele era livre para fazer a vontade de Deus, mesmo em condições completamente contrárias, igual ele estava. E ele frutificou. Ele deu frutos, apesar dessa condição. Será que eu e você, nós estamos frutificando aí ao longo desses últimos 2 anos, onde o nível da vida pulou um pouco aí, né, do easy para o hard, para o fácil, para o difícil, ou para o leve, para o médio, depende de cada contexto? Será que você ainda continua frutificando, gerando frutos segundo aquilo que Deus tem colocado na sua vida? Ou você tem sido daqueles que só reclama, que só lamenta e ainda contamina os demais? Ao invés de você ser uma luz, você tem se tornado uma treva. Ao invés de você ser uma árvore frutífera onde as pessoas vão se alimentar da sua vida, nesse tempo de escassez, onde as pessoas estão cada vez mais sedentas e com fome de Deus, será que você no seu trabalho, na faculdade, na escola, você tem sido essa árvore onde as pessoas podem encostar debaixo dela e receber a sombra do descanso, da paz, onde elas podem se alimentar de você, de tudo aquilo que você tem buscado de Deus? Paulo, ele frutificou, apesar de todas as circunstâncias. E aí o apelo que ele vai fazer aqui é para que eles vivessem de modo que digno do chamado pelo qual eles receberam. E qual era esse chamado? O chamado de terem sido feitos filhos de Deus. Porque antes, como ele vai falar aqui no versículo 2, no capítulo 2, no versículo 19, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas co-cidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Vocês já não vivem mais segundo o domínio e o poder desse mundo, mas agora vocês têm um pai, vocês têm uma direção, vocês têm um rei a seguir. Será que vocês estão vivendo de uma maneira digna desse chamado? E essa pergunta nós devemos nos fazer todos os dias. Será que você e eu, nós estamos vivendo de maneira digna, como membros, como filhos de Deus? Porque antes nós éramos inimigos de Deus. Porque antes nós éramos estranhos, forasteiros, como ele vai falar aqui, mas agora vocês foram feitos filhos de Deus. Porque muitas vezes nós vivemos como se fôssemos filhos do diabo. Como se Deus não existisse. Como se na segunda-feira, quando o relógio tocasse lá para a gente despertar, é cada um por si e Deus por todos. E aí entra-se num sistema, numa rotina animal. E quando a gente se dá por conta, nós já estamos vivendo de uma maneira completamente fora daquilo que é o padrão de Deus para nós. Porque as rotinas, os problemas, as dificuldades vão surgindo, vão aparecendo. E se a cada dia nós não fizermos esse balanço de como nós estamos vivendo, nós vamos nos perder no meio desse processo. E Paulo, ele está chamando atenção aqui a respeito disso. Olha, eu suplico a vocês. Ele está fazendo um apelo. Ele não estava pedindo, por favor, Marcos Paulo, presta atenção no jeito que você está vivendo. Por favor, Rafa. Olha, se der, você pega mais leve um pouco com a sua esposa. Se você tiver paciência, trabalha mais um pouco, não seja preguiçoso. Olha, se você tiver vontade, você lê a Bíblia. Olha, se você quiser, não, o Paulo ele não está fazendo isso. Ele tá falando o seguinte, olha, eu suplico, eu peço, eu imploro para que vocês vivam de modo digno do chamado para o qual vocês receberam. E o outro apelo que ele vai fazer aqui nesse capítulo é a respeito da unidade. Porque essa unidade que ele vai falar aqui, ela já foi criada, ela já foi feita em Cristo Jesus. E aí eu queria ler com vocês, abram aí João 17, a partir do versículo 21. A famosa oração sacerdotal aí de Jesus, pouco antes de ser preso, era a respeito dessa unidade aqui que Paulo está falando para nós hoje. João 17, a partir do versículo 21. A minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me destes, para que sejam um, como nós somos um. Eu sou neles, eu estou neles, e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os ama tanto quanto me amas. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde estou. Então eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Então essa oração que Jesus faz ao Pai, clamando, suplicando, falando a respeito dessa unidade em que Pai, Filho e Espírito Santo já tinham, e que agora Pai, Filho e Espírito Santo e nós, através da obra, do sacrifício de Jesus, nós também passaríamos a ter, passaríamos a experimentar, porque através do sangue de Jesus, Ele nos une para si. É essa unidade aqui que nós precisamos entender. Porque ela já foi criada, ela já foi feita nas regiões celestiais, no mundo espiritual. Quando Cristo rasgou o seu sangue, o seu corpo, e quando Ele ressuscitou. Essa unidade já foi feita. Então, qual que é o nosso desafio? O nosso desafio é mantê-la. O desafio da igreja brasileira, da igreja mundial, é manter essa unidade. E como é difícil mantê-la. Por isso que ele fala aqui, olha, façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito. Ou seja, a unidade que eu e você precisamos ter para viver a plenitude de tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós, vai depender de muito esforço. Não vai ser quando eu tiver com vontade. Não vai ser quando eu querer. Não vai ser quando não estiver chovendo. Mas vai ser a partir do momento em que eu me esforçar para que eu me mova em direção do meu irmão. E da mesma forma, o irmão, a irmã vai se mover em direção a mim. Porque eu preciso fazer todo o esforço necessário para que essa unidade ela seja preservada. Porque as forças que atuam aí para dividir são muito maiores, são muito mais fortes. Tudo conspira para divisão. Tudo conspira para separação. Porque é muito mais fácil destruir do que juntar. É muito mais fácil você quebrar uma parede aqui do que você erguer uma e fazer divisões aqui nesse lugar. É muito mais fácil você optar pelo divórcio, pela separação, do que você ir por um caminho de restauração, de reconciliação. É muito mais fácil você, ao enfrentar um problema no seu trabalho, pedir contas, xingar o seu chefe, meter o pé no computador e sair fora, do que você contar até 10, respirar, ir no banheiro e tomar uma atitude de um filho, de uma filha de Deus tomaria. Porque é muito mais fácil você meter o pé no balde do que você encher ele. E nesse ano, principalmente agora, eu falei isso na virada do ano lá no nosso Réveillon, um ano de eleições, um ano eleitoral, e a nossa súplica, agora eu vou usar a mesma palavra de Paulo, o nosso clamor, o nosso apelo, é para que você permaneça fiel no chamado que você recebeu. Quem estava aqui no ano de 2018 viu quantas pessoas saíram da igreja por conta de opiniões políticas. Aqueles que são mais antigos aí vão lembrar. Quantas tretas, quantas conversas, quantas discussões. Mas, infelizmente, muitas pessoas optaram por se desligar por conta de opiniões políticas. E, mais uma vez, o nosso clamor, a nossa súplica, a nossa oração esse ano, no nome de Jesus, é para que você deixe essas coisas num plano secundário da sua vida. Principalmente na vida comunitária de igreja. Porque, como eu falei, por conta de um pensamento, de uma brecha que você dá, você já abre um mar de ideias, de pensamentos que vão vir como uma onda para poder derrubar a sua fé, a sua paz, a sua comunhão com seus irmãos. Por isso, vigiem, vigiem. E é isso que ele vai falar a respeito dessa unidade. Porque lá naquela igreja, com certeza, existiam pessoas que pensavam diferente com relação a várias coisas. E na igreja de Cristo, nós não seremos uniformes. Nós não vamos pensar exatamente da mesma forma como se nós estivéssemos vestindo um uniforme de uma empresa em que todos são iguais. Não, a igreja de Cristo não funciona dessa forma. Mas o clamor, a oração, é para que haja o quê? Unidade. Uniformidade não vai existir, mas unidade precisa existir. Então não importa se você vai votar em candidato A ou candidato B. Não importa se você come carne ou se você come vegetais. Não importa se você torce para o Santos ou se você torce para o Corinthians. Não importa, né? Não importa se o Palmeiras, que é meu time, vai ganhar o Mundial esses dias agora ou se não vai. A gente tem fé, né? Vamos torcer. Que eu não aguento mais o hashtag não tem Mundial, né? Mas enfim, tá vendo como que essas coisas, elas são secundárias? A gente pode conversar, a gente pode brincar, a gente pode discutir a respeito disso, mas isso não pode ter o poder de nos dividir. Não pode haver guerra entre nós por conta dessas coisas. Com relação àquilo que não compromete a minha salvação, a sua salvação, isso não importa. Isso não importa. Mas nós precisamos nos esforçar para viver essa paz. E essa paz é como um grampo que junta duas folhas. É como uma cola que prega, que junta dois objetos. Essa paz que nós devemos viver. Nós não devemos viver em guerra com relações a questões que não comprometem a nossa salvação. Porque elas são o quê? Secundárias. Elas são secundárias, então nós precisamos amadurecer e crescer para poder conversar a respeito disso de uma maneira de boa, natural. Porque se nós ainda nos ofendemos uns com os outros a respeito disso, é porque ainda nós somos crianças. A Luísa está lá em casa com 3 anos agora, tacando terror, destruindo a casa, nossa... E a gente já começa a entender, e ela já começa a entender os nossos comportamentos. E quando a gente começa a contrariar algumas coisas dela, ela emburra. Ela briga, ela bate pé, ela grita. E da mesma forma nós fazemos quando nós somos contrariados em algumas coisas que às vezes nós não concordamos ou que nós não achamos. E é da mesma forma que nós estamos reagindo na vida da igreja. Como crianças. Às vezes, quando você vê Luísa ou qualquer outra criança dando uma birra, fazendo algo, você já logo se assusta, né? Nossa, tá ficando. Mas é a mesma coisa nós fazemos. Quando nós deixamos que essas coisas secundárias tomem lugar e criem essa guerra entre nós. E aí ele vai falar aqui do caminho que nós precisamos andar para que essa unidade ela seja preservada. Para que esse esforço em sermos um, como nós cantamos aqui, ele de fato aconteça no mundo real. Porque às vezes você lê e fala, não, Paulo está viajando, Paulo não sabe a igreja que eu participo, Paulo não conhece os irmãos que eu tenho. Mas com certeza lá tinha irmãos e irmãs difíceis também, todo lugar tem. Nenhuma igreja é perfeita. Porque tem pessoas, e pessoas são pecadoras, pessoas são imperfeitas. Mas aí ele vai dar o caminho para preservar esse esforço. Então esse esforço que nós precisamos fazer, o primeiro é de humildade. Sejam humildes, é o que ele fala. Sabe por quê? Porque o arrogante, ele sempre acha que ele é melhor que o outro. A pessoa arrogante, ela sempre acha que a opinião dela é a melhor. Ela sempre acha que aquilo que ela pensa, a visão de mundo dela, é a certa. E aí ela não para ouvir o outro. Antes da outra pessoa começar a querer falar, ela já é interrompida. Porque uma pessoa que não é humilde, ela nem sequer escuta o outro. Então, se você quer permanecer firme na igreja, na família da fé, você precisa ter o quê? Humildade. Seja humilde, porque senão você vai sofrer muito. Você não é a última bolacha do pacote, e nem eu. Nós estamos aqui para aprender através da palavra, e não segundo aquilo que eu acho. E aquele que é humilde, ele reconhece de onde que ele veio, do lixão que ele veio, da sarjeta que ele veio, de onde ele estava, quem ele era. A pessoa humilde, ela reconhece a pobreza da qual Cristo a resgatou. A pessoa humilde, ela não tem dificuldade em reconhecer a sua pequenez, em reconhecer que ela é pecadora, que ela erra, que ela falha, que muitas vezes ela está equivocada. Então a pessoa humilde, ela reconhece de onde ela veio e aonde Cristo a colocou. Então quando ela olha para um irmão, para uma irmã que está chegando na igreja, ela não vai olhar com um olhar de superioridade, mas ela vai olhar no mesmo nível. Porque apesar, às vezes, dela não ter vindo do mesmo buraco que ela veio, ela reconhece, ela sabe que aquela pessoa também é pecadora. Então ela baixa a bola. Apesar, às vezes, dela não ter sido um ex-traficante, um ex-drogado, uma ex-prostituta, um ex-ladrão, que é como a gente fala, né? Quando os testemunhos são inflados... que o pessoal gosta de comentar, apesar dela ser apenas uma pessoa normal, que fazia o bem, que ajudava as pessoas, ela também estava na mesma condição e ela estava caminhando também para o inferno, como as demais. Mas Cristo vem e resgata ambos e colocam numa posição agora de família, de filho. E o segundo, ele vai falar a respeito de você ser amável, do amor, de uma atitude que faz você se mover em direção a outro, e não um sentimento. Esse amor que nós precisamos ter, porque o amor, ele é paciente, ele é bondoso, ele não é ciumento, ele não é orgulhoso, ele não é grosseiro, ele não é irritável e ele não guarda rancor. 1 Coríntios 13, esse amor, um amor sacrificial, um amor que se disponibiliza para o outro, que se move em direção a outro. Um amor que não é um sentimento, mas é uma atitude. Porque vão ter momentos na nossa vida que a vontade vai ser de esganar o outro. A vontade vai ser de brigar. Fisicamente, às vezes. E você não precisa reter, você não precisa guardar isso. Mas que vocês briguem, mas de uma maneira santa. Que vocês coloquem para fora tudo aquilo que vocês pensam, que vocês acham, e que no final dessa conversa, seja com seu esposo, com sua esposa, com seu amigo, com seu chefe, que no final, Cristo seja glorificado. Porque o amor é isso. O amor, ele não guarda rancor. Mas para ele não guardar rancor, esse é o estágio final. Tem uma caminhada muito longa de um processo de cura, de libertação, em que você e eu, nós vamos precisar o quê? Exercitar. Ele fala a respeito de você também ser paciente, de você o quê? Tolerar uns aos outros pacientemente em amor. Então, às vezes, você gostaria de sair correndo na frente. Porque tem irmãos, tem irmãs que, às vezes, o processamento aí é mais lento. E aí você quer correr, você quer ir à frente, você quer disparar. Mas a pessoa que é paciente, uma das características dela é que ela anda um pouco mais devagar para que o outro vá junto com ela. O paciente, ao invés dele sair em disparada rumo ao seu objetivo, se ele vê o irmão do lado capengando, mancando, com dificuldade de andar, ele vai mais devagar. E se preciso for, ele volta duas casas para o irmão ir junto. E ele vai fazer de tudo para que aquele irmão, para que aquela irmã consiga chegar junto. A não ser que ele fale, não, não quero, cansei. Mas se depender de você, se depender de mim, nós vamos fazer de tudo para que aquele irmão, aquela irmã vá junto com a gente. E a paciência também é ter paciência mesmo. Porque haja paciência, né, gente? Comigo, os meninos do conselho aí me conhecem, sabem. Como eu sou difícil muitas vezes. E tem que ter paciência para me aguentar. Tem que ter paciência para te aguentar também. E se você não entender isso, você também não vai suportar o peso da comunhão. E por último aqui, ele vai falar a respeito de você ser o suporte. E esse suporte, eu gosto de falar que não é, apenas você aguentar o outro. Não é você apenas suportar o Fernando, porque o Fernando às vezes te irrita. Ou ele te provoca, ou ele pisa no seu calo. Não é apenas isso, mas é você o quê? Ser o suporte, o apoio para que o Fernando cresça. Para que a Letícia atinja a maturidade, o parâmetro de Cristo. Então você vai suportar. Então você vai ser daquele que vai segurar aqui embaixo para que ele suba. Essa é a ideia. Suporte o seu irmão. Seja o apoio que ele precisa. E também o suporte é de suportar. Porque há momentos em que você vai ter que suportar sim. E aí você vai ter que contar até 10, até 20, para que aquela situação não tome outros rumos. Então, o filho e a filha de Deus vai precisar de muita paciência e ter que aguentar, às vezes, muitas situações até que tudo se alinhe naquilo que é a vontade de Deus. E aí ele vai falar aqui a respeito dos dons, da generosidade que Cristo nos deu, esses dons, para que eles sejam usados em favor uns dos outros. Então, quando eu entendo todo esse caminho aí para que eu possa fazer parte da família da fé, para que eu seja unido nesse corpo, os dons que Deus deu para cada um de nós, todos nós aqui temos dons, temos habilidades, temos talentos, eles devem ser usados em favor do corpo, em favor dos irmãos, em favor das pessoas. Deus, ele nos agraciou, ele nos presenteou com talentos. E não é um presente que você pega, coloca debaixo do braço e sai correndo. E guarda debaixo da cama ou coloca na sua caixa de brinquedos. Esse presente, esse dom que Deus te deu, é para que você ajude o outro a crescer. Para que você ajude o outro a alcançar a estatura do varão perfeito, que é Cristo. Porque muitas vezes nós estamos retendo, nós estamos segurando esses presentes apenas para nós, nos poupando, porque às vezes vai dar trabalho, vai cansar, e é isso mesmo. É isso mesmo, vai dar muito trabalho. Férias a gente vai ter só quando a gente morrer. Daqui até lá, irmão, irmã, é trabalho. Em todos os aspectos, tudo. Criação de filhos, família, emprego, tudo, tudo vai demandar de você e de mim esforço. Então é isso que Paulo está falando aqui, olha, para que vocês sirvam uns aos outros. Porque se Cristo deu tudo, por que que nós estamos querendo dar apenas 10%? Se Cristo entregou a sua própria vida, por que nós estamos querendo dar apenas o que sobra, o que resta? Entregue tudo. Confia na obra que Deus está realizando na sua vida e através da sua vida. E você vai começar a ver os frutos. E isso é muito maravilhoso. Quando você vê pessoas que começaram de uma forma, mas que agora elas alcançaram uma maturidade, um crescimento. Isso é muito bom, então que você não retenha tudo aquilo que de graça você recebeu.